Bem-vindos ao Bumbumcast! Bumbumcast, o quê? Chegamos ao Bumbumcast 69.
Ok. Era pra gente ter alguma relação? Você foi e falou, meu, ó, galera, hein?
Eu achei que ia ter, achei que ia ter algum tipo de piadinha, do tipo, ah, 69, chegar.
Ah, pode crer.
A gente é profissional, cara. A gente não transa, não.
Bumbumcast 69. Você ouviu aqui no começo uma música tema enviada pelo nosso querido Bumbumzete Vinícius Welter, cara. Ficou
caralho,
muito foda, não ficou?
Cara,
ficou eu gostei muito, mas eu fiquei me perguntando, não é baseado na original e a gente vai ser processado?
Não, não vai não. Shhh, nem posso saber. Nenhum algoritmo vai pegar isso, tá de boa. Fica.
Será? Não conta pro algoritmo, a gente fala dele, ele aparece.
É, não, cara, mas Vinícius, ficou foda. Pode mandar mais música. Você,
cara,
você...
achei muito bom, Vinícius. O Vinícius é uma pessoa muito do nosso âmbito aí. Ele uma vez veio lá de Fortaleza pra ver um show nosso.
Cara, é, pois é, cara. Vinícius é.
É o único fã fiel que a gente tem. Ele às vezes manda umas questões pra mim sobre coisas da vida dele e eu tento responder dentro do possível as minhas limitações humanas.
Acho que tem que começar a cobrar por esse tipo de serviço.
Pois é, Hel.
Eu gostaria, gente.
Cara, você vai ficar rica.
Se você botar na minha conta, eu aceito, tá?
Cara, mas será que não tem
meio Madame Hel, sabe?
É, será que não tem como você comprar um telefone estilo aquele 0800, sabe? Da Mônica, lembra da Mônica?
Ah, é, comprar uma linha, Hel.
Que horror.
Eu acho legal, hein?
Não, velho, que ideia horrível.
Fazer tipo...
Felipe Neto, obrigar as crianças a ficar ligando pra sortear rifa pra me conhecer.
Sim. Não, mas é, mas você tá... O Felipe Neto não tá dando nada em troca pra essa galera. Você tá dando o quê? Conhecimento e conselhos.
É verdade, é verdade. É tipo aquela CVC, né? Como é que é? Não, CVC é agência de viagem.
Não, cara, isso aí é a linha de suicídio, não?
Sim, é centro de... Não, é CVV. CVV.
CVV.
Centro de valorização da vida.
Eu vi aquelas pessoas com a bolsinha da CVC, fiquei achando que era isso.
Bumbumcast, calma aí. Bumbumcast, o podcast onde os ouvintes mandam tema. É, se você quiser mandar um tema pra gente, é só mandar pra bumbumcast@senhorbumbum.com.br. A gente vai fazer uma pesquisa, vai discutir aqui. E bora pro primeiro tema, então, né?
Vamos.
Bora.
Bem-vindos ao mundinho particular. Doaram que eu sempre dou bem-vindo de novo.
O mini programa dentro do programa.
Galera, o meu tema hoje é uma fonte de delícia e informação aí pra vocês. Leite condensado.
Pô, leite condensado, belo tema.
É...
Alguma reação, algum depoimento aí?
Cara, eu não posso ter leite condensado em casa.
Por quê?
Porque eu fico querendo enfiar em tudo um pouco.
Ah, tá. Você é desse.
Eu termino uma latinha de leite condensado muito rápido.
Ah.
Sério? Leite, cara, você não via como essa pessoa.
Leite condensado e sucrilhos, pra mim, são duas coisas que eu não posso comprar em casa.
Me jure! Não te via assim.
É.
Eu também não imaginava, cara.
Eu tenho... Algumas coisas me dão compulsão, assim.
Eu achei que você gostava daquele, sei lá, um doce japonês que é feito de melão, de abacate, sabe? Sei lá, não. Um pimentão, sabe? Um doce feito de...
É, óbvio que eu ia gostar disso, né? Óbvio, o que mais que eu vou gostar?
Ah, o doce favorito do SUS é aquele feijãozinho doce lá.
Foi totalmente preconceituoso. Mas é porque eu tava pensando...
E o doce favorito da... Saiu comentar que o doce favorito da Hel é rapadura.
A Hel gosta de uma rapadurinha, né?
Pode mesmo, mas... Mas eu achei que você não era uma pessoa que traz doce pra sua vida.
Não, eu entendi. Você que eu era um cara mais das sobremesas leves, assim.
É, eu não imaginava que você ia, tipo, ser o cara que come muito. Porque eu, por exemplo, não sou. Eu não tenho essa pira com leite condensado, cara.
Eu também não, sabia, real.
Eu tenho uma coisa com doce. Eu tenho sweet mouth. Como é que é? Sweet teeth.
Sweet teeth. Eu gosto de alguns doces, mas leite condensado nunca foi uma preferência minha.
Sério?
Ô, Real, posso só fazer uma pergunta antes? Quem foi que mandou esse tema?
Ah, sim, muito importante essa pergunta, gente, trazer o ouvinte, né, pra dentro. Peraí que eu tô olhando aqui onde é que eu anotei. Vinícius Del. Muito obrigado, Del,
tá, porque o cara já tava largando o fone de ouvido, falando, ah, que absurdo, cara. nunca mais peço nada nesse programa.
Cara, eu não sei de onde o Vinícius é, mas, assim, talvez ele seja apaixonado pelo leite condensado, ele ficou intrigado com a história do leite condensado.
Tem uma história?
Não tem nada, assim, muito emocionante, mas, por exemplo, a gente, o brasileiro, tem uma história um pouco maior com o leite condensado.
É verdade.
A gente curte muito o leite, muito mais do que nos outros países. Pra você que acha que todo mundo tem essa pira com leite condensado, lá fora, às vezes, é difícil achar até.
É verdade.
Pra você comprar.
Tem uma teoria, tem uma teoria.
Qual que é a teoria?
A minha teoria é que o Brasil é um país quente tropical.
Ah.
Então, pra conservar o leite, eles encontraram essa tática.
Será
com
que
a...
é isso? Não é isso,
porque
cara.
Tem muita cana-de-açúcar aqui também.
Talvez.
Então, eles usaram o negócio, juntaram ali as duas coisas pra...
É, mas não foi feito aqui. Vou falar pro Vinícius, informar ele e do meu amigo Susa, licença essa missão. Uhum. O leite condensado foi criado por um francês. Em 1820.
Massa.
Condensado.
É tipo Nicolas Appert. Nicolas. Eu não sei como é que fala. Mas, cara, ele tava fazendo umas experiências loucas. Tipo, essa muita parada surgiu nessa época, né? Os caras estavam tentando, assim, como processar alimentos melhor, como distribuir alimentos.
Foi na época da pasteurização?
Foi por aí. Né? Eles fizeram amigos nessa época.
Ah, o louco.
O Hel, qual que é a diferença? Você sabe me dizer qual que é a diferença de um leite condensado para um doce de leite? É só o estágio da docificação ou é diferente o processo?
Cara, é um pouco diferente o processo. O leite condensado, ele é feito, e o Nicolás, ele tava tentando fazer uma experiência de esterilizar... processo alimentício, esterilizar, enfim, coisas. E aí ele foi tentar fazer umas experiências com leite.
Uhum.
E aí ele acabou criando, sem querer, o leite condensado. Porque o que é o leite condensado? É uma redução da água no leite.
Uhum.
Mais uma adição de açúcar. Porque o açúcar ajuda a conservar.
Uhum.
E aí você também tirando água, isso também, né, deixa o leite mais fácil de transportar.
Sim.
E na cabeça deles, na época, mais nutritivo, enfim.
Eu não entendo essa coisa de açúcar ajudar a conservar, porque as bactérias comem açúcar, né? Eu nunca entendi isso.
Se você cair numa
piscina de hambúrguer, você vai morrer também?
Mas eu acho que... Não entendi essa lógica, mas tudo bem.
Não, porque a bactéria cai no leite condensado, tem um monte de açúcar ali. Por que, que ela morre, entendeu? É a comida
porque
dela.
Porque ela não acredita. Ah. Talvez é demais pra ela, entendeu?
Eu acho que é enjoativo.
Se eu cair numa piscina, eu amo torta de frango, mas eu caio numa piscina numa torta de frango, eu vou me afogar, entendeu?
Você vai se afogar também?
Eu acho. Eu não vou sair nadando em torta de frango, eu vou morrer com certeza, porque eu amo demais.
É que nem a regra dos 5 segundos, eu nunca entendi também. Tipo, por que as bactérias esperam 5 segundos pra subir na comida?
Mas é...
Elas, tipo, caem a comida, elas falam, pera, galera, 5 segundos, hein? Aí elas vão
mas
lá subir na
comida. Essa regra é nossa, eu achei que as bactérias não tinham isso, eu achei que caiu...
Não, gente, é um acordo entre humanos e bactérias. Lá nos primórdios a gente fez esse acordo.
É uma passagem silenciosa.
Não, é
uma
primeira conferência entre bactérias e seres humanos. Dada em Stalingrado.
A regra da, como é que é? A regra dos 5 segundos é uma construção social.
Eu achei que... Cara, pra mim, assim, caiu, tá cheio de bactérias já.
Sim.
As bactérias não esperam ninguém. Eu achei que era meio assim.
Não, a regra dos 5 segundos, a ideia é que os primeiros 5 segundos a comida tá intacta ainda. É isso, né?
Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que esse é tipo o placebo da comida cair no chão. A galera conta essa mentira pra se sentir mais confortável.
A minha teoria é que o chão não é tão sujo assim quanto a gente pensa.
E a minha, não teoria, mas a minha posição é que na sua casa a regra vale até uns 30 segundos.
Na minha não.
No seu lar, com a sua sujeira, a sua sujeira que você criou, a regra vale 30 segundos, assim.
Não, na minha não. A Hel já morou comigo.
Verdade.
É, não, mas, casa,
assim. não vou trazer essa discussão, mas pra você não for além, hein?
O quê? O quê?
Não vou trazer essa discussão. Não vou expor um amigo. Mas, cara, olha só. O leite condensado surgiu assim, então. O cara, ele tava tentando fazer coisas, processos. Aí ele viu que o leite, quando era reduzido a água do leite e adicionado açúcar, ele ficava nesse estágio chamado o quê? Estágio das delícias.
Nossa, é verdade esse nome?
Não.
Achei que o cara já tinha definido lá no negócio, artigo científico, estágio das delícias.
Cara, seria legal. Mas eu imagino que o doce de leite, a diferença é o processo, porque o doce de leite você faz ele no fogo, assim, você tem que ficar mexendo muito e muito tempo.
Uhum.
Entendeu? E o leite condensado, você para um pouco antes. Existe como, por exemplo, você fazer leite condensado caseiro. Crianças, aprendam.
Ah, você vai falar como faz?
Vou falar. Nossa. Você junta, ó, 300 gramas de açúcar branco, um litro de leite na panela. Isso aí vai te render 500 gramas de leite condensado, pra você ter uma ideia de como é que... Ele vai reduzir bastante a água do leite.
Sim.
Mas aí você mexe essa mistura.
Uhum.
Por cerca de 35 minutos, tipo, ele vai ficar meio marronzinho. O ponto legal, uma dica legal de você saber o ponto é, você deixa um pires no congelador, mais ou menos por uma hora. E aí, quando você quiser saber se o ponto tá bom, você bota no pires uma gotinha do leite condensado e vira ao contrário. Se ela cair, ainda não tá bom. Se ela ficar... É porque o ponto já tá maneiro pra tudo.
Ah, que massa.
Aí tu bate essa mistura na batedeira, bate por uns 15 minutos, e aí já tá, que ele vai esfriar nesse tempo, e já tá pronto pra usar, tipo, aí já é leite condensado, entendeu?
Entendi.
O doce de leite, você precisa ficar bem mais tempo no fogo, entendeu? Uh-huh. A cor dele fica bem mais caramelo, né, não fica... Pessoal, tipo, levemente marronzinho, assim. Ele fica bem mais... Eu já fiz doce de leite, assim, também na mão. O doce de leite fica mais ou menos... Tu fica mexendo uma hora, cara. É mais tempo, assim.
É, tem aquele jeito que você pega uma lata de leite condensado e deixa no panela de pressão, né? Pra fazer doce de leite.
Sim, mas não é... Não fica a mesma coisa.
Não fica? Nunca provei. Me falaram não, que ficava.
Eu acho diferente. Não fica um doce de leite mesmo.
Entendi.
Às vezes o doce de leite, um dos segredos quando você faz, é você, tipo, pingar uma gotinha de limão.
Entendi,
ponto. Porque aí o limão, ele reage com o leite e fica entendeu? Ele fica mais cremoso, ele fica mais... Porque o limão é ácido, né?
Uhum.
E aí o leite, como é base, ele dá uma misturada, fica mais interessante. Mas o leite condensado, tu não faz isso. Não, se tu botar uma gotinha de limão, ele vai ficar diferente, sabe?
Saquei.
Então eu acho que é questão de processo, mas são coisas bem parecidas, né?
É verdade.
É legal você ter perguntado. Eu não sou tão fã, realmente, desse doce de leite de lata, assim, de pressão, sabia?
É, esse de lata eu nunca comi, assim. Eu não sou muito fã nem de leite condensado, nem de doce de leite, assim. Doce de leite eu gosto.
Uhum.
É, tipo, fui pra Minas recentemente, trouxe um pó de doce de leite. Tem que ficar me segurando pra não comer, porque é gostoso e tal. Mas eu como uma colher, eu fico meio satisfeito, sabe? Não é aquela coisa de chocolate que você quer comer um pote, sabe? Eu não Sim. tenho muito isso. Mas eu sei.
Uhum.
Mas assim, muita gente é fissurada em leite condensado, né? De beber na lata, né? De furar a lata e beber, sabe? Isso,
Sim,
né?
Muitas produções culturais também. Se você for no YouTube e botar lá Mansão Thug Stronda, você vai ver o reflexo do leite condensado na nossa vida, que é o Léo Stronda sujando o porteiro lá da mansão dele com leite condensado. O cara joga no corpo inteiro. Depois, no final, ele tá numa banheira de leite condensado. Que aparentemente é uma coisa que ele curtia muito. E é um reflexo dos nossos sonhos, né, isso?
Sim.
É verdade.
isso, galera. Acho que o leite condensado é também... A minha teoria, se você falou a teoria dele... Porque, tipo assim, a maior fábrica de leite condensado hoje em dia no mundo tá aqui no Brasil, por exemplo.
Uhum.
Fica lá em Montes Claros, é uma fábrica da Nestlé. Mas é um produto que realmente ele se solidificou muito aqui, né? Um negócio que realmente Sim. faz parte da nossa vida. E eu acho muito que foi por causa do brigadeiro. Eu não sei por que a gente aderiu muito ao brigadeiro como um doce meio... O doce brasileiro, né? Sempre...
É.
Essa coisa. E eu acho que isso contribuiu pra disseminar o leite condensado.
Será que não é o contrário? É,
exatamente. Eu ia fazer essa pergunta. O que veio antes? O leite condensado ou o brigadeiro?
Porque às vezes...
Pelo que eu entendi, foi o leite condensado. Existem relatos, tipo, na Bahia, do leite condensado ser vendido lá em 1886. Já em latas.
Não, sim,
gente, o leite condensado
veio antes porque é um ingrediente. Não, mas eu tô falando assim, o que veio antes, a demanda por leite condensado ou a demanda por... O que que puxou...
Não, porque normalmente as pessoas usam o que tem ali pra inventar comida, né?
Uh-huh.
Então eu imagino que o leite... Eles usavam muito leite condensado até que alguém inventou o brigadeiro, né?
Não, mas...
Mas ao mesmo tempo, a Real tem razão, porque aí, tipo, uma vez que você inventa o brigadeiro... Aumenta a demanda de leite condensado.
É isso que eu quero dizer. Às vezes, assim, o fato do Brasil ser o maior produtor e maior consumidor de leite condensado é mais por causa da existência do brigadeiro do que pela existência do leite condensado em si, sabe?
Eu acho.
Se o brigadeiro não existisse, talvez a gente nem ligasse tanto, sabe?
Sim, eu atribuo as receitas da gente. Tipo assim, a gente... O pudim de leite e o brigadeiro. Eu acho que são coisas muito Brasil e são coisas muito... Porque são muito fáceis de fazer e baratas, né?
Uhum. É verdade.
Então viraram muito doces de festa infantil. E eu acho que ajudou a popularizar o leite condensado. Eu não tenho certeza realmente quem veio primeiro. Mansão Tugstronda ou brigadeiro, mas eu... Eu boto pé que foi o leite condensado. Não sei, eu acho que a gente... Eu não sei talvez o que que o brasileiro vê tanto em comida tão doce, cara. A gente tem... Talvez é uma herança dos portugueses, né? Os portugueses também tinham muito doce.
É verdade.
O pudim é muito doce.
É verdade.
Tem doces bem doces. Eu não sei se talvez foi isso, mas eu acho que a gente aderiu muito a essa parada de doce, muito doce.
É, eu não sou muito doce não, mas eu entendo o apelo, assim.
Cara, não consigo muito. Eu sou a parada do salgado mesmo, bicho. Põe uma piscina de torta de frango aí, novamente. Não querendo, sem querer bater essa tecla. Se alguém quiser sugerir torta de frango, fica a dica.
O que é uma piscina de torta de frango, Hel? É uma piscina com várias fatias de torta de frango.
Ou uma piscina, grande tortona de frango.
É, que as bordas foram forradas de massa.
Massa e no meio é um recheio.
É um recheião de frango.
Eu vou te falar... Olha, primeiro, parabéns pela pergunta. Eu acho que... Enquanto eu falava, eu fiquei em dúvida, mas eu... Entendeu? Eu não tava pensando nisso. Mas eu acho, sinceramente, no estágio que eu tô hoje em dia, os dois. Eu aceito os dois.
Os dois.
Tá.
Eu aceito. Mas eu acho que o melhor, o mais emocionante é ser uma grande torta inteira.
Exato.
Entendeu?
Uma bordona, porque aí eu ia... assim.
Não, mas é uma piscina de lona, que já é a torta, entendeu?
Essa torta vai matar, com certeza. Porque,
vai.
Caralho, se eu entrar lá dentro, vai tá foda. Mas eu aceito o desafio. Eu tô pronta.
Cara, vamos encomendar, sabe pra quem? Para Léo Stronda.
É, boa.
Já pensou ele fazer uma torta de leite condensado, fígado, sei lá, tipo, de batata doce. Porque, cara, tá aí uma coisa. A gente gosta tanto de brigadeiro. Eu quero fechar com isso, inclusive. Você que não quer comer leite condensado, não desista do brigadeiro. Entendeu? Porque tem brigadeiro de tudo, velho. Tem brigadeiro de banana, tem brigadeiro de chuchu. É polêmico. Mas, cara, eu achei gostoso. Eu fiz brigadeiro de chuchu. Achei gostoso. Você substitui o chuchu pelo leite condensado, chuchu cozido, é isso aí.
Sim.
Sem preconceito, galera.
Fica aí.
Vocês estão chocados, eu sei.
É, um pouquinho.
Mas eu acho que vale a pena a gente abrir nossa cabeça pra outros tipos de brigadeiro, entendeu?
Sim, maravilha.
É isso.
Bora pro próximo tema, então?
Bora.
O próximo tema que mandou foi o ouvinte Davi Queiroz, e ele pediu pra gente falar sobre micronações.
Amo esse tema.
Amo esse tema. Sabe o que são micronações?
Eu sei.
Você sabe, Hel, o que são micronações?
Eu achei que era um jogo até um minuto atrás. Eu achei que era aqueles jogos meio tipo Catan, assim, jogue agora, micronações. Você pode dominar o mundo com seus amigos.
É, não chega a ser um jogo, assim. É... Não tem nada a ver com o jogo, na verdade.
É. Eu ouvi que você tentou Tentou aí dar fazer o link e não rolou.
Não rolou.
É um país isso?
Exato. Na verdade, não chega a ser um país. O que são as micronações? Micronações são são pequenos países que a pessoa foi lá e ela declarou independência de uma região, criou um país e falou que aquilo é um país diferente do... um país independente, sabe?
Ah, eu já fui até no... Gente, é verdade!
Sabe?
Eu não tinha me tocado que isso era real. Nossa, é que o nome é tão... o que a coisa é...
Exato.
Que eu achei que era outra coisa. Chupa cu de goianinha.
O que é
o chupa? Eu entendi, eu achei que era outra coisa, entendeu?
Mas o que faz um chupa cu?
O que é de goianinha? Onde é que... da onde ele vem? O chupacu de Goianinha.
É exatamente isso. Chupacu de Goianinha é um cara em Goianinha que chupava o cu das pessoas. Na verdade, ele é um abusador. É péssimo que a gente esteja rindo. Mas, assim, o caso é que eu demorei a entender porque eu achei que era meio uma metáfora, sabe? Eu não achei que era isso.
Não, é exatamente isso. Micronações são esses pequenos países que as pessoas inventam, que existem.
Sim. Às vezes por um furo de um loophole.
Um loophole.
Né?
Tem alguns que são alguns que são simplesmente com a pessoa... teve vontade.
A gente pode agora criar uma micronação aqui, por exemplo.
A gente poderia, sim, sabe?
A gente não tá nem no mesmo lugar, né?
Mas a internet veio pra isso, gente. Tá. Vamos mudar o mundo.
Tá. Porque, na verdade, assim, deixa eu só diferenciar. Porque existe um negócio que em português a gente chama de micronacionalização. Que é, na verdade, é quase que um hobby. Por isso que eu tava tentando fazer o link do jogo, assim, sabe? Ah. Existe um hobby no mundo onde você fica criando países virtuais. E, tipo, sabe, existe uma lista de países, eles têm...
Quando eu era moleque, eu entrei nisso daí.
É, eles têm relações com outros países, não sei o quê, entram em guerra, fazem acordo, não sei o quê.
Eu fui,
sabe,
ministro da cultura de um país.
De um país? Exato, é tipo isso. E é um hobby, assim, tem uma galera que pratica isso, assim, sabe? Tem umas pessoas que chamam isso...
Tem um episódio disso, não sei se é isso, mas eles fazem
aonde?
No Parks and Recreation.
Ah, tá.
Eles fazem uma simulação, assim, de meio isso, de... pra teste mesmo.
Sim, eu lembro desse. E eles chamam até de país modelismo, sabe? Aeromodelismo tem o país modelismo.
Que doideira.
Então, eu participei de um... Eu entrei num país desses, virei habitante.
Uh-huh.
Consegui virar... Eu acho que era ministro da cultura, era uma coisa assim.
Que doideira.
E aí o presidente do país resolveu trocar a bandeira. E a bandeira que ele escolheu pro novo país... era uma bandeira, vamos ver se vocês conseguem visualizar a inspiração dele. Era uma bandeira vermelha, com uma bola branca no meio e uns traços pretos se cruzando dentro. Não era exatamente uma suástica, mas aí eu reclamei, eu cheguei pra galera e fiz um protesto. Eu saí em todos os jornais da micronação, tipo, o ministro da cultura denuncia presidente por apologia ao nazismo, não sei o quê. Eu fui expulso do país. Isso aconteceu.
Tipo um RPG.
Era tipo a gente tinha assembleia, tinha não sei o quê.
O Jorge, jovem Suzinha, percebendo que tava tipo num grupo neonazista.
Mas na verdade, os outros habitantes concordaram comigo.
E por que você foi expulso?
Porque,
era um ditador.
Não, o país era uma monarquia, sei lá das quantas, parlamentarista, sei lá o quê. Entendi. No final ele me expulsou.
Sim.
Mas quando saiu nos jornais daquele país, que eu tava, tipo, fazendo essa denúncia, todo mundo veio ao meu favor, entendeu? Porque, de fato, era uma bandeira nazista.
Qual que era o nome do país, você lembra?
Eu não lembro.
Ai, meu Deus,
porque é capaz de existir até hoje, sabia? Porque tem alguma dessas micronações
que
são inventadas... Nessa coisa do hobby, do jogo, existem desde da década de 90, assim. Tem umas que...
Uhum. A gente tem que criar uma.
A mais antiga foi criada em 92, eu acho. E tá até hoje aí, sabe?
Cara, mas a capacidade do ser humano de inventar um mundo e ainda assim fazer merda, né?
Uhum. Sim, sim.
Meu Deus, cara, eu tô muito chocada.
Mas a minha pesquisa foi mais em relação às micronações de verdade, assim.
Sim,
que são... Que aí a pessoa tem que ter um espaço de terra que ela pode proclamar como um país, sabe?
Uhum.
Tipo,
que... ainda existe. Eu fui em Cristiânia já.
Cristiânia, sim.
Mas Cristiânia não é uma micronação.
É uma micronação, é uma micronação. Sim.
Eles declararam independência pra poder vender drogas.
Sim, total. Cristiânia é um dos exemplos que eu ia citar aqui, assim, sabe?
Ah, é? que legal.
Onde é que é mesmo? É na
Suécia.
Cara,
Suécia,
é, é, não, é na, é na Dinamarca.
Dinamarca, é isso.
É, é na capital lá. O, cara, é um bairro só, na verdade. Uh-huh. Você pede, você chega na estação principal, assim, você pede, que eu vinha da Suécia, peguei um trem pra lá, eu pedi informação, você falou, ah, como é que eu chego lá em Cristiânia? Aí foi engraçado que o cara olhou assim pra minha cara e ele falou, você não tem cara de quem vai pra lá. E assim, por quê, cara? Qual foi? Aí você chega lá, é muito engraçado, já tem umas plaquinhas assim do lado de fora, tipo, ah, não pode tirar foto, não pode fazer, tem algumas coisas só, pra privacidade da galera lá mesmo.
Mas cara, em Cristiânia...
É um clima bem bonito, assim, tipo, as pessoas são muito de boa, tem muito, aí tem uns caras meio árabes andando com uns cachorros grandes, assim, sabe?
Não,
mas
Cristiane...
é um cachorro meio fofinho até, é tranquilo, sabe?
É, Cristiane tem, um, tem essa cara meio de lugar que surgiu na época da contracultura, assim,
sim,
né? Meio de hippies e tal.
É bem legal.
Mas eu tiro uma dúvida, eles têm moeda própria, passaporte, essas coisas?
Não, você não faz nenhuma checagem pra entrar lá, não tem nenhum, né, não tem nada de alfândega, não tem nada disso, é tipo, é literalmente, você pega um ônibus e chega lá, tem gente que mora lá e trabalha normal em outro bairro, em outras coisas, sabe?
Uhum.
É tipo um bairro, é super amigável, é super bonito, assim. Não tem nada demais. Aí você entra, aí tem um monte de barraquinha, tipo, cara, é tipo uma feira, livre, enorme.
Sim, sim.
E aí vende várias coisas, assim, tipo, você quer haxixe, tem uma porrada de barraca e tem um do lado do outro com a localidade, assim, tipo, ah, esse aqui é da Caxemira, esse aqui é não sei da onde. E já tem pro que você quer também. Tipo, tem vários tipos de maconha. Aí, por exemplo, ele perguntou o que eu queria sentir pra eu comprar. Ele falou, você quer ficar agitada, você quer ficar tranquila, o que, que você quer? Aí eu falei, não, eu quero ficar agitada. Aí ele falou, ó, te recomendo esse AK-47. E eu comprei também um outro que era o contrário, pra eu ver a diferença. Era tipo White Snow, uma coisa assim o nome.
Foda.
Cara, muito, muito bom. Assim, aí é isso, é um pouco caro, mas vem tipo num saquinho na moral, você pode fumar por ali. E tem vários tipos de coisa isso, com mau controle de qualidade e... Sei lá, tem muita coisa lá, sim, é bem sim, interessante, sabe? Tá? Mesmo pra quem não quer usar drogas, vale a pena. Mas em questão de, tipo, alfândega, não é tipo isso, não é tipo Gibraltar, eu já fui lá também.
Aham, uhum. Não, mas Gibraltar é um lugar que é reconhecido, tem a soberania reconhecida, sabe?
É
um pequeno país de verdade, assim, sabe? Porque o lance dessas micronações é que elas se proclamam países, mas elas não tiveram a soberania reconhecida por nenhum outro país, entendeu? Então elas não são países de verdade, sabe? Tipo, é só... Muitas delas são só coisas de um maluco que falou que aqui, minha fazenda é um país, sabe?
Sim, eu achei que Cristiânia era meio Gibraltar, assim, era realmente um país.
Não, Cristiânia não. Pelo menos, assim, posso estar tá enganado, mas do que eu... das listas que eu vi, são todas dizem que esses lugares não são... Não têm soberania reconhecida, sabe?
Entendi.
O que acontece é que às vezes tem algum tipo de acordo com o governo local, eles deixam fazer algumas coisas, não sei o quê. Porque às vezes esse tipo de micronação traz turista, sabe?
Sim.
Então, nem sempre é ruim pro país ter aquilo ali, sabe? Tipo, ter aquele grupo de gente falando que aquilo é um país. Às vezes é legal pra eles, assim, sabe?
Eu acho que é o caso ali de Cristiane, cara. Uhum. Porque, com certeza, tipo, dá uma força no comércio local.
Total.
Assim, tinha muita gente visitando. Na verdade, eu achei bem maneiro, sabe?
É. Total. Tem vários exemplos, cara. Eu separei três casos aqui que eu achei interessantes, assim. O primeiro também é na Dinamarca. Parece que... Na verdade, nos países nórdicos tem vários, assim. Vários exemplos, assim. Tem um que eu acho que é na Suécia. Que é um cara que declarou que a casa dele é um...
É uma nação?
É uma nação. Porque o cara queria construir uma casa em forma de esfera. E as leis da prefeitura não permitiam. E aí ele falou, então minha casa é um país diferente. E aí meio que foi fazendo e meio que a prefeitura acabou aceitando porque virou uma atração turística, sabe?
Entendi.
Caralho!
Mas também tem esse outro que chama Reino de Eleori. Reino de Eleori, que é na Dinamarca também, que esse surgiu mais na base da zoeira, assim, sabe? Uhum. Pelo que entendi, tipo, um grupo de professores, eles compraram uma pequena ilha nesses arquipélagos que tem na Dinamarca e tal, não sei o quê. E era meio pra ser uma ilha pra eles irem no verão e tal, não sei o quê, mas aí eles começaram a criar umas regras até que eles resolveram, tipo,
criar um país
e, tipo, diz que é uma micronação que tem moeda própria, tem selo próprio, tem até fuso horário próprio. O fuso horário dele é 12 minutos atrás do fuso horário de Dinamarca. E é uma monarquia também, só que é tipo tudo meio que os caras. Como os caras são professores, é meio que tipo uma. Virou uma, quase uma brincadeira deles, entendi, assim, né? Tipo, eles fazem isso pra se divertir.
Eu, lembrando agora, eu meio morei num lugar assim, no, quando eu tava na Índia, eu morei em Auroville.
É,
e lá,
você falou
lá,
disso.
É, lá tinha moeda própria, lá tinha um rolê mais assim, mas também você não tinha que dar o passaporte pra alfândega, mas você total, dependendo da entrada que você ia, você tinha que mostrar pro guarda que você, tipo, tinha negócios em Auroville.
Uhum.
Qualquer pessoa aleatória não conseguia entrar lá, sabe? Não era tão fácil assim, então você, sim, tinha que mostrar que você tinha algum vínculo com a cidade pra você conseguir entrar, entendeu?
Não é Paraisópolis agora que vai inventar moeda própria?
É?
Ah, então, pode ser que lugares sim. Você vai estão discutindo.
Ah, então. Sim. Alguma favela grande, assim, é, né?
Que doideira.
Mas, cara, eu acho que no caso de Auroville, eu acho que eles não declararam nenhum tipo de independência, porque não apareceu nenhuma lista do que eu procurei de micro-informações. Uhum. Então,
eu não sei qual é o rolê lá, por exemplo. É. Eu não sei direito quem é o dono daquela terra, porque eu acho que não é o governo indiano. E eu lembro que, tipo, morando lá, eu ouvi da galera lá e até vi um filme, assim, na sala que tem lá e tal. Tem uns documentários da coisa da cidade. E aí já rolou um levante, porque uma época, quem fundou a Auroville foi o pai, né, Aurobindo.
Uhum.
E tem a mãe lá, enfim, aí quando o Aurobindo morreu, a galera tentou, um dos caras lá que cuidava dos negócios pra ele, meio contador, pra variar, também é muito comum isso, né? O cara tentou meio vender tudo e transformar no empreendimento imobiliário, e a galera, uhum, da cidade não deixou. Eu não sei bem como é que é o rolê, porque, assim, cara, eles construíram aquela cidade com um habitante de cada país do mundo, era pra ser uma cidade do mundo, é um rolê meio louco, assim, então... E é um lugar, assim, como nada que eu jamais tenha visto na minha vida.
Sim.
Então, eu não sei direito o que que é lá, tipo, legalmente. Eu não sei se é só uma cidade, eu não sei qual é o rolê.
Procurem foto procurem foto de Auroville no Google, é bem incrível mesmo.
É bem incrível, é bem... E eles têm um rolê, eles todos construíram, sabe? Tipo, tem uma bola gigante pra meditar lá, dourada, no meio da cidade... Que os habitantes mesmo passaram décadas, mas eles que construíram. É feito com placas de ouro, assim, é um negócio impressionante.
Sim.
Vale a pena, parece um negócio meio alien, assim, vale a pena vocês verem.
Sim. É, massa, o outro exemplo que eu peguei aqui é um que é o Principado de Seborga, que fica na Itália. E esse nasceu um pouco naquela coisa que você tinha falado, Susa, dos loopholes, assim, uhum, sabe? Porque o que acontece? É uma cidade na Itália chamada Seborga,
uhum,
que ela por conta de vários acasos, assim, tipo, por exemplo, ela numa região que era pertencia a algum senhor feudal que passou para outro cara,
uhum,
não sei o que, mas essas coisas de venda, os documentos foram perdidos, então uma região que nunca teve propriedade de ninguém.
Sim.
Ela não foi citada nem no Congresso de Viena, que foi o congresso depois, uhum, do Napoleão, que eles fizeram lá para organizar a Europa.
Uhum.
Citaram vários territórios da Itália, não citaram Seborga. E, não, e também, quando fez, tem um documento de unificação da Itália que fala de todas as áreas que são, e também não fala de Seborga, assim, uhum, sabe? E aí, em 1960, um cara lá sacou que Seborga não estava citado em nada e tal, não sei o quê, por causa de documentos do Vaticano e tal, não sei o quê, e aí ele declarou que era um principado, assim, sabe?
Tipo, a galera topou.
Não, então, a galera não topou, assim, uhum, sabe? Tipo, dessas coisas. Até hoje virou uma atração turística. Você vai lá, tem bandeira do principado de Seborga e tal, não sei o quê. Tipo, diz até que eles têm um comitê olímpico próprio, que não é reconhecido pela... pelas Olimpíadas, ele tem uma associação de futebol própria que não é conhecida pela FIFA. Sabe, tipo, eles tinham uma moeda própria, e é engraçado que na coisa que eu vi, assim, eles tinham uma moeda própria, mas há alguns anos eles decidiram incorporar o euro, sabe, tipo...
Certeza que é porque era mais fácil, né? Depois de tempo, assim, para com isso, galera. Porra, mó chato dar esse dinheiro.
E eles têm até um exército voluntário, assim, que deve ser uns 12 gato pingado, assim, mas tem um exército voluntário, assim,
entendi,
tipo de. Então, mas é uma coisa assim, que se você procurar lá o Príncipe de Seborga, você vai ver um cara meio assim. Duche com uma camisa polo, assim,
sim,
sabe?
Sim.
É uma galera meio, sabe, tipo... É meio
uma príncipe, galera que não tinha o que fazer.
É meio príncipe de Campos do Jordão, saca?
Sim.
Total, total.
É uma vibe meio assim, sabe? Mas existe essa enfim, essa coisa interessante. E aí, o que eu achei que eu achei mais interessante de todos é um que é o principado de Sealand.
Esse é o da plataforma?
É, exatamente, assim, foda. Sabe? Que é o seguinte. Na Segunda Guerra, a Inglaterra, para se proteger dos ataques alemães, eles construíram vários fortes na água, no mar, no litoral da Inglaterra, né? Esses fortes são tipo umas plataformas de petróleo, assim, sabe? E alguns deles foram construídos em águas internacionais, assim. A Inglaterra não podia, mas sim, eles construíram em águas internacionais porque são guerras, né? Uhum. Tá, acabou a guerra, esses negócios ficaram abandonados, sabe? E aí, nos anos 60, o que aconteceu? Na Inglaterra começou a bombar a coisa das rádio piratas. Uhum. Não sei se vocês já ouviram essas histórias, sim, assim, que eles iam pro mar tocar música e tal, não sei o quê. Porque as leis de rádio na Inglaterra eram muito ferrenhas, sim, e aí as pessoas, tipo, iam pro mar pra poder tocar as rádios deles. Tem um filme sobre isso, que é um filme até legal, cara.
Qual é o filme? Nunca vi, não.
Cara, chama... Eu acho que talvez chame Rádio Pirata. Navio Pirata. Não, Rádio Pirata. Alguma coisa assim. É um filme do cara do Love Actually, sabe? Aqueles ingleses que fazem esses filmes meio engraçadinhos. E aí tá. Aí, né, em 67, esse cara chamado Roy Bates, ele tinha uma rádio pirata, ele que ficava no continente, mas aí ele conseguiu, tipo, não queria parar com os negócios, tava fechando o cerco e tal, e ele resolveu ir pra uma dessas plataformas. E ele acabou, foi pra uma, depois foi pra outra, acabou parando numa plataforma que tá em águas internacionais, assim, sabe? Que é tipo... ficava a mais de 3 milhas do litoral de Essex, sabe?
Aham.
E aí ele instalou, com a família dele, os amigos lá, instalou a rádio dele ali, ficaram ali e tipo, não tinha muito o que fazer, sabe? Porque não tinha como tirar os caras dali, assim, pelas leis, assim, sabe? E aí, acontece que em 68, tinha uns trabalhadores que estavam fazendo alguma coisa com o navio, talvez pescando, não sei direito, não achei especificamente o que era. E o filho desse Roy Bates expulsou eles da região, dando uns tiros pra cima, assim, sabe? E os caras foram embora, tudo que é. Rolou um processo contra eles, tentaram prender o cara, porque o cara não pode sair atirando as pessoas e tal, não sei o quê. Só que aí o tribunal decidiu que não tinha como decidir sobre esse caso, porque tudo aconteceu em águas internacionais, assim, sabe? Eles não tinham como legislar em cima disso. E aí acabou com o caso, sabe? Uhum. E aí, nesse momento, o Roy Bates falou, então é isso, vou fazer um país aqui, saca? Sim. Tipo, e o cara proclamou... Que a partir de então essa base ia se chamar o Principado de Sealand, assim, sabe?
Pera.
Que é uma base. E cara, e eles têm moeda própria, eles têm passaporte, eles têm.
Time de futebol.
É, time de futebol.
Mas você pode chegar lá e visitar o país? Não, eles
se você conseguir um passaporte,
daqui.
Eu acho
um
que
visto,
sim.
Um visto.
Precisa de um visto. E você tem que ir. Deve ter excursão pra lá, deve ser uma atração turística. Assim, se você entrar no site deles. Você tem como você comprar, tem como você comprar uns... Por $200, você compra, tipo, umas paradas que é, tipo... Eu sou um duque de Sealand, sabe?
Ah, pera.
Você compra uns
você
títulos.
Compra um títulos. eu quero, hein?
Por 200
quero.
Euros.
Eu quero.
E aí, cara, o que aconteceu... E aí aconteceu uma história mais louca ainda, que eu achei muito foda, que é o seguinte. Em 1975, o Roy e a mulher dele, que eram os então príncipes do lugar, foram pro continente pra tratar alguma doença e tal, não sei o quê. O filho ficou sozinho na plataforma. E aí tinha um advogado alemão que tinha passaporte de lá, frequentava o negócio, e ele contratou uns mercenários pra tentar tomar a plataforma pra ele, assim, sabe?
Sério? Sério?
E aí, só que aí o filho conseguiu defender. Ele tinha armas no negócio. Eu não sei se com uma galera e tal, não sei o que. Eles conseguiram proteger esse land. O cara. Caramba. Conseguiram pegar o cara foi preso. E aí criou uma mini crise internacional, assim. Cara, é tipo uma dessas crises internacionais que é meio de filme dos irmãos Coen, sabe? Tipo, crise internacional patética, sabe? Que devem ter mandado estagiário resolver, saca? Tipo, mas o que acontece é o seguinte: aí o governo alemão falou, cara, tem esse cara preso nessa plataforma. E por causa da decisão de 68, o governo inglês não podia fazer nada. Tipo, já foi decidido que não tem a ver com a gente isso aí.
Aham.
E aí os caras da Alemanha tiveram que mandar um diplomata pra Silente pra negociar a saída do cara.
Caralho.
E os caras usam isso até hoje como motivo pra falar que a Alemanha reconheceu a soberania deles.
Ah, que foda.
Então eles falam que eles são soberanos porque a Alemanha reconheceu. Mas na verdade não foi um reconhecimento formal, mas enfim. Uhum. Se um dia chegasse algum juiz internacional que quisesse decidir sobre esse caso, ele poderia levar isso em conta e poderia declarar que Silente é um país, assim, sabe?
Que doideira. E é legal lá, tipo...
Cara, parece tristarro, na verdade. Porque é tipo...
É, eu vi umas fotos, é horrível.
É tipo uma plataforma de petróleo no mar da Inglaterra, que é o mar mais feio.
No meio do nada. É verdade.
Então, mar marrom, né?
Exato, assim, sabe? Frio, tudo frio. Bad. Parece um mó bad, mas enfim, é interessante, né, cara? Tipo, eles já tipo, os dois, o Roy e a mulher dele já faleceram, né? O filho é o príncipe atual do lugar. E, tipo, eles já passaram por várias fases de não ter grana e tal. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. Em Londres tem muito esse fenômeno do squat, né? Que é, tipo, você tomar conta de um lugar. Que tem aqui em São Paulo também.
Sim.
Mas lá é um fenômeno que acontece com... Você não precisa ser miserável pra fazer isso, entendeu? Tipo, as pessoas tomam conta de um espaço que não tá... Sabe, tipo, tem jovens que fazem isso, é normal, assim, sabe?
Uhum.
E muita gente foi pra esses lugares por conta disso. Não tinha onde viver, fui lá morar na plataforma, né? Uhum. Então os caras nunca tiveram grana, sabe? Eles sempre foram meio fodidos, assim. E aí eles tentaram, tipo, já várias vezes vender essa plataforma, nunca conseguem. Os valores e tal. E, inclusive, quem tentou comprar em 2007 foi o Pirate Bay. Quando deu aquele rolo,
verdade, o rolo,
eles tentaram comprar essa plataforma.
Era uma
plataforma. Não, e Pirate Bay, né, cara? Ia ser
foda.
Perfeito.
É, assim, total.
Sabe? Ia virar uma base do mal, assim, sabe?
Do bem, né?
Exato, sim, exato.
Teria sido maneiro.
Cara, mas essas foram as que eu achei mais legais, assim. Tem uma outra que é meio ducha, assim, que é tipo meio babaca, que é a Liberland, que
é o quê?
É ali na divisa da Croácia
posso
com a
chutar,
Sérvia.
Posso chutar o que é?
Pode.
Um bando de nerd com neckbeard.
Não.
Resolveram fazer uma coisa meio pra libertário.
É libertário. Mas é mais um mundo de nerd de terninho, de bolsa de valores.
Aqui a gente aqui tô liberando as drogas, mas também as armas.
E é tipo criptomoeda. Sabe,
total.
Tipo, essas coisas, só que é tipo, só que é num território que fica entre a Croácia e a Sérvia, que são uns territórios que estão em disputa, que não são de ninguém, mas que é um território que é o território que eles pedem pra eles, né, que é muito difícil acesso, então os caras não conseguem nem ocupar lá, sabe?
Entendi.
Porque imagina, entre a Croácia e a Sérvia deve ter um monte de treta, assim, sabe? Tipo...
É, cara, deve ser foda.
Mas esse é mais babaca,
Eu prefiro
foda.
Muito mais o tema também, tipo, águas internacionais.
Sim.
Cara, não sei porquê.
E a história é toda legal, né? Os caras foram lá porque eles queriam fazer uma rádio, aí virou um país, aí tem espião que tentou dar um golpe, sabe? Eu achei bem foda, assim, cara.
É legal. Curti também.
Mas é isso, cara, micronações, assim, eu acho que se você for procurar micronações por aí, tem um monte, assim, só que essas são as que me bateram mais legal, mas deve ter umas outras assim, interessantes por aí.
Eu nem sabia o que era e eu já tinha até ido em uma, você vê. Gibraltar é micronação? Não, é país mesmo, né?
Cara, Gibraltar eu acho que tem a soberania reconhecida, não tenho certeza.
Acho que não, eu não sei se tem.
Não sei,
se você pode chamar de micronação também, porque é uma outra parada, né, tipo...
Cara, mas é muito engraçado, porque, tipo, é no meio da Espanha, tipo, é super Espanha, tudo em volta, é um lugar pequeno, meio uma pedra, assim, mas você tem que dar realmente o passaporte e tal, tem toda uma fírmula, assim,
não,
pra
mas
fazer.
Mas tem que dar o passaporte, então de alguma maneira deve ser, né, não sei.
E a galera, por exemplo...
Passaporte você pode exigir, se a gente tem uma fazenda, assim, tipo, do sem o bumbum, a gente cerca e a gente pode exigir que as pessoas tenham um passaporte do nosso negócio, assim.
É, o que rola lá é que assim, a taxa livre, alfandegária, e aí muita gente em volta vai comprar, tipo, cigarro lá, porque é mais barato, sabe?
Tá.
Pra vender em outros lugares.
Talvez não possa exigir passaporte pra entrar na minha casa, tem razão, mas enfim.
É, eu não sei, eu acho que talvez seja um país porque lá parece que tem bastante burocracia mesmo, sabe?
Uhum.
Eu não... Mas é muito engraçado, porque é tipo, você tá na Espanha e do nada você vai no rolê e é tipo, aqui é Inglaterra. Como assim, cara?
Sim.
É meio estranho.
Vamos Mas ver. É isso, cara. É isso. Tema. Vamos pro próximo tema?
Vamos. O próximo tema vem direto de Kobe, no Japão.
Olha só.
Quem mandou foi André Otenbreit.
Otenbreit, nosso ouvinte japonês. Eu acho que ele não é japonês. Ele só,
não
ele...
é japonês, não.
Não, não, sim, mas eu acho que ele não é nem descendente de japonês, assim, pelo que eu lembro de
Talvez ele só
dele.
Esteja só morando
tá
lá.
Japão, só tá
talvez.
No Japão,
Maneiro. Ele Conta queria... sua história pra gente, André.
ele queria falar de um tema que eu gosto muito. Sabe qual que é, Hel?
Não, não lembro. O que é?
Bizorro.
Não, cara.
Sério?
O tema é bizorro.
E aí? Chiclete?
E aí, vamos começar
cara,
por aí?
Não,
vamos começar
não,
por aí?
Vamos começar pelo que o tema é besouro.
Eu pesquisei isso daí.
Você pesquisou?
Eu pesquisei.
É Você tem a resposta definitiva?
Eu tenho a resposta definitiva.
E aí?
A resposta definitiva é que as pessoas... Assim, primeiro vamos falar, né? A língua, ela tá aí, ela muda.
Ai, cara.
Ela é um negócio que a gente quer também ficar criando regras e tal.
Quer beijar.
É, exatamente. Mas assim, tipo... Formalmente falando, bizorro tá errado. Embora as pessoas usem.
Venci.
Não, não, calma. Calma, agora vocês calmam. Porque alho porró tá certo.
Ah, mentira.
Chupa. Existe alho porró. Alho porró Caralho. Ou alho porró.
Não.
Mas bizorro tá errado.
Eu super chuparia um alho polió. Polió, eu falei.
Polió? E alho polió? Arro polió?
E o bisolho?
O bisolho?
Eu gostei de bisolho.
Bisolho é legal.
Eu gostei.
Mas o... Cara, o besouro é um...
Besouro fascinante, hein? Eu acho fascinante.
O besouro é não só é um bicho fascinante, como é um bicho muito importante na natureza, né? Importante assim, eu não sei se importante é a palavra certa.
Eu vou fazer uma pergunta bem... Nem sei como chamar. Mas assim, libélula é um besouro?
Que? Ah, Hel. Não. Ô, Hel. Você já viu um besouro na sua vida?
Eu quero que tenha um programa que é só a Hel perguntando se bichos são outros bichos e as pessoas respondendo assim, não.
Não. Mas
tartarugas são mamíferos?
O cachorro
não.
É uma vaca?
Cara, mas...
Não, pra ser um besouro, tem que seguir algumas regras. A principal delas, do besouro, principal, não sei se é a principal, mas a característica talvez mais marcante que a gente possa... Coisa aqui, que o besouro tem um estojo de asas.
Uhum.
Então ele tem. Ele tem aquela capinha pra proteger as asas, né?
Sim.
Então o besouro. Por exemplo, aí sim, Hel, se você fizesse a pergunta, Joaninha é um besouro? A resposta é sim.
Olha só!
A Joaninha é um besouro.
Joaninha é um besouro!
Caramba!
Cara!
Não diria.
Ela
agora...
tem aquela capinha, ela
e faz
tira
todo
a
sentido
capinha, solta as asas
e só da faceira.
Cara, pega o besouro. Pega o besouro, pinta ele de vermelho e coloca umas bolinhas brancas.
É a mesma coisa, na verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar.
Cara, é que ela veste outra roupa, assim. Ela é muito diva, né?
Ela é bem diva. Mas a questão pela qual os besouros são marcantes é a seguinte. Eu tenho um dado aqui que talvez vocês fiquem bem impressionados.
Diga.
Uma a cada quatro espécies de animal no mundo é besouro.
Caramba, sério?
É.
Tem muito
Aí
besouro, então.
Aí eu pergunto se libelo é besouro, vocês acham ruim.
Não.
Entendeu? A culpa de quem? A boa.
Tô contigo, Hel. Não, agora eu tô contigo.
A cada cinco pessoas, um é besouro. A culpa é minha?
Não, não, porra. Não. Você tá certa. Porque, assim, agora se eu fizer a pergunta, leão é besouro? Essa pergunta tem uma chance em quatro de estar certa.
Tá certa.
É questão de probabilidade,
Exato.
Entendeu?
Então, vale a pena você perguntar. Você tem toda a razão, Hel.
É, tem toda a razão mesmo. Mas eu... Mas o...
eu tenho... Inclusive, se vocês me permitem aqui... Mosca é besouro?
Cara...
Acho que eu entendi besouro errado. Calma aí.
Não, Hel...
Porque ela tem um estojo de... Ela... Não?
Não, o estojinho. É, tipo, a Joaninha tem aquela capinha, ela puxa a capinha pra cima, a capinha colorida, as asas saem debaixo da capinha e ela sai voando. Ela tem um escudo das asas.
Tá, pode continuar. Você
entendeu?
Eu não vou mais interromper, pode...
Mas isso não quer dizer que tem mais besouro do que qualquer outra coisa. Quer dizer que a variedade de espécies de besouro...
É gigantesca.
Que são 333 mil espécies de besouros registradas.
Caramba, cara.
Que as pessoas
caralho! Tem mais... Porra, é um mas eu tô achando mais... meio pouco. Porque eu iria chutar que tem mais besouro que gente no mundo.
Com certeza tem. Com certeza tem.
Acho que não é?
Ah, acho que com certeza... Assim...
Não, porque você tem 300 e não sei quantas mil espécies.
Mais...
Quantos tipos de besouro?
Ah,
quantos
300,
números de besouro de cada espécie tem que ter?
Total. Com certeza tem mais. É. Caralho, a gente é a minoria, né? Se você parar pra pensar.
Eu gosto muito dessas conclusões que às vezes a gente tem, que é umas conclusões meio de... De vídeo, foto que compartilha no WhatsApp, assim, sabe? Sim. Se você parar pra pensar, nós somos a minoria.
Nós somos a minoria.
E um pôr do sol com uns elefantes, sabe? Tipo...
Somos todos minorias.
Mas os besouros também, eles são muito variados, né? Tem a joaninha, tem os besouros com chifre, tem besouro do tamanho de uma régua, tem besouro que é menor do que um protozoário.
Caralho, é verdade. Aqueles que levam cocô.
Peraí.
Aqueles.
Mas, não, peraí. Protozoário da tamanho de uma bactéria, não é?
É.
E tem besouro menor do que uma bactéria?
É o que tá escrito aqui.
Caramba, cara.
Eu entrei num site de pesticidas.
Entendi.
Que tinha curiosidade sobre besouros. E uma delas é: existe um besouro que é menor do que uma célula de protozoário.
Caralho.
Cara, a gente então pode estar, tipo. Eu posso estar cheio de besouro à minha volta aqui.
Mas então o besouro necessariamente tem que ter asa.
Então, acho que não.
Então, aquele bichinho, né? Que parece um ursinho. Que é tipo...
Aquele não é besouro.
Aquilo, tá.
Não sei nem se aquilo... Aquilo é um inseto?
Não sei.
Não sei nem se
é... Aquilo é um urso?
Pode ser um urso.
Pode ser um urso.
Um mini urso.
Pode ser.
Não é o nome daquilo? Tardigrado, né?
Tardigrado, né?
É.
Mas eles estão aí, ó, os besouros estão aí desde o Paleozoico. Eles são uma espécie que realmente estão em todo lugar. Não tem um lugar no mundo que você vai que você não encontra besouro.
Sim.
Caralho, eles venceram, né?
Eles venceram demais.
Porra.
E são bichos muito bonitos, né?
Dos bichos, é um dos que eu mais acho bonito, assim.
É um
único... Toda vez que eu vejo um besouro, eu pego, sabe? Tipo,
É o único inseto que não me dá aflição, sabia?
Ele não me dá aflição, que eu gosto de pegar.
Eu consigo pegar, eu consigo deixar ele passando pela minha mão. Eu não tenho nenhuma aflição, assim.
Eu fico muito pensando que eles ficam pensando da gente. Vocês ficam pensando isso?
Conta mais, o que você acha que o besouro pensa de você, Hel?
Eu não sei, porque eu fico assim, cara, eu realmente, como vocês falaram, eu acho o besouro amigável, não é tipo a relação que eu tenho.
Eles são com uma vespa,
às vezes até uma abelha eu fico meio assim, que eu tenho um pouco de alergia. Mas não, eles são bichinhos fofinhos, assim, sabe?
Exato.
Eu fico muito pensando que eles ficam achando, tipo, cara, essa galera, porra, estragou o rolê, vocês são foda. Eu não sei, eu acho que eles são mais evoluídos do que a gente pensa que eles são, entendeu?
Sim.
Apesar que eu achei que o Alibelo era um besouro, então... Tem nenhuma confiança na minha fonte.
E aí tem também...
Tá aí um aspecto onde um besouro é mais inteligente que você, Hel. Porque um besouro sabe que uma libélula não é um besouro.
Caralho, verdade.
Não, com certeza. Porque não. Enfim, ele come uma libélula.
O besouro come libélula?
Ah, não sei, tô chutando, cara.
Mas o.
Morei com a libélula esses dias e eu fiquei achando que era um besouro.
Cara. Mas. Tem um tipo de besouro que eu gosto muito. Que é o. Vocês sabem qual que. Vocês imaginam qual que eu tô falando?
É aquele de coisa japonesa que tem um chifrinho em T.
Não. É aquele que pega cocô e sai fazendo uma bolinha de rodinha de bosta.
Rola bosta. Eu amo esse!
Sabe por que, que ele faz essa bola de merda?
Por quê?
Hobby.
É tipo quando a gente tipo, tira uma catota assim e fica fazendo bolinha.
Mesma... Total! Certeza que é isso.
Tô fazendo nada, eu vou fazer.
Não, na verdade, como. Porra, não, o besouro pega cocô de outros bichos, né? Então seria como se eu pegasse a catota do Jamba e começasse a brincar com ela. Pera aí, Jamba, deixa eu tirar uma catota aqui.
Sim.
Mas o besouro faz essa a bola. Por dois. Tem vários tipos, tem muito besouro que tá relacionado com merda, né?
Uhum.
E aí eu achei só em inglês essa distinção, mas eles distinguem entre os rollers, que são os que fazem uma bola de merda.
Uhum.
Tem os tunnelers, que são os que enterram merda debaixo da terra pra depois usar de volta. E tem os que eles chamam de dwellers, que são os que só moram na bosta. Eles moram já numa...
Sou eu.
Eu acho que eu sou mais dweller do que roller.
Sou mais shower e dweller.
Mas o roller, ele enrola aquela bosta por dois motivos. Um é pra comer, aquela é comida dele. Uh-huh. E o outro, aquilo é uma cama pra ele transar.
Olha só.
Ah, olha, muito eu.
Muito eu.
Que top.
Topzera. Cara, muito. Tá vendo? Eles venceram demais.
Sim.
100% besouros.
100% besouros. E aí, a outra coisa que eu peguei aqui. É. O que besouro mais remete a vocês?
Libélulas.
Na música.
Ah!
Ah!
Cara, você sabia que eu demorei muito pra sacar que Beatles era de besouros, assim?
Então.
Eu achei que era só uma graça.
Eu achei a resposta do John Lennon explicando por que Beatles chama Beatles.
Ah, fala.
Ah.
Ele falou assim... as pessoas perguntam, você sabe de onde veio o nome Beatles? Ele falou, bom, eu lembro de uma vez alguém ter mencionado o nome The Crickets, né? Cricket é gafanhoto ou é grilo?
Grilo.
Grilo, acho que é grilo. Ah.
Numa coisa de entrevista. Ele esqueceu isso, mas ele tava procurando um nome que fosse meio The Crickets, mas que não remetesse exatamente aquilo. Então ele chamou de The Beatles, que é o besouro, mas ele trocou um dos Z's por A.
Sim.
Então a ideia dele é que quando você falasse o nome da banda, você tivesse uma imagem surreal de um besouro e de um beat, que é o... Né,
a batida.
Não, o beat é aquele legume, como é que chama?
A beterraba.
Beterraba.
Então ele queria que você imaginasse um besouro em forma de beterraba ou vice-versa, assim.
Sim.
E essa foi a loucura dele.
Foi, legal.
Interessante. Caralho, foda-se, né? Gente, eu achei que ia ser uma daquelas
respostas
meio... Don't
kill the messenger,
meio...
eu vim só contar a história aqui.
Eu porra, achei que ia ser uma resposta meio PowerPoint, assim, né? Não, o nome Beatles foi porque certa vez eu vi uma folha em formato de Beatles, sabe? E aquilo mudou a minha vida. Achei que ia ser uma parada meio assim.
Ô, Hel, mas você quer saber também que outros bichos são besouros?
É, eu posso fazer uma pergunta? Que eu tava pensando nisso agora. Barata e besouro?
Não.
Mas tem barata, tem estojinho de asa.
Mas acho,
tem um
que,
pouco.
Mas acho que não é aquele estojinho. Assim, eu falei do estojinho porque comecei a ler quais são as características que definem um besouro.
Entendi.
E era chato falar de todas. Eu lembrei dessa pra vocês.
Tá.
Mas eu não sei necessariamente até que configura uma.
Então, barata não é um besouro.
Mas sabe o que é um besouro?
O quê?
É vagalume. Vagalume.
Eu ia perguntar vagalume também, cara.
Me jure! Amo o melhor besouro, tá vendo?
É. Esse cara velho é besouro também.
Ah, esse cara velho, sim. Maria Fedida é besouro?
Eu acho que é, sabia?
É.
Porra, tá aí a gente chama... Como é que é na sua cidade? Porque lá em Fortaleza é Potó.
Potó? Não, eu conheço como Maria Fedida mesmo e é o pior inseto que existe.
É o pior inseto.
Esse é muito chato.
É um cheiro muito escroto.
Muito escroto. Muito escroto.
É, e é bem característico assim, né?
É.
E só pra terminar, besouro pode estar errado, mas besouro tá certo.
Não, para.
Foda-se, Suza, caga
besouro.
Na cabeça dele agora.
B-E-S-O-I-R-O.
Não, besouro.
Besouro. Tá certo.
Eu só vou falar besouro agora.
Não, besouro. Para, gente.
Eu vou falar besouro. E a Hel fala besouro.
Não, cara, mas são os dois jeitos mais escrotos de falar a palavra.
Por que é escroto?
Besouro.
Besouro.
Abre sua cabeça, Jamba. Não tem jeito errado de falar besouro.
Tem
sim.
Olha o porró. Bebedouro.
Vamos
entrar de novo nessa conversa.
Bebedouro.
Do bebedouro, cara. Para com isso. Ninguém fala bebedouro. Eu nunca ouvi na minha vida uma pessoa falar bebedouro.
Bebedouro? Mas você também nunca tinha ouvido alguém falar alho porró.
Ai, cara. Mas alho porró me remete talvez a alguma coisa assim. Ah, talvez esse seja um nome francês que a gente aportuguesou. Aí eu meio que aceito.
Bebedouro também.
Bebedouro.
Bebedouro.
Vamos terminar que eu preciso devolver aqui o computador do Pedro. Não vou entregar na mão dos hackers.
Tá bom. Então vamos finalizar o programa. Vamos. Então é isso. O Bubumcast 69 chega ao fim. Foi bom pra vocês?
Foi uma delícia.
eu gostei, assim, não foi o que eu mais gostei também, não foi o que eu menos gostei.
Nossa, Suza.
Ai, que pavão gótico. Vai fazer Shaxx, vai, Suza.
Tô sendo sincero.
Eu gostei, eu ria valer. Me diverti, achei informativo.
Ué, mas é...
aprendi coisas que eu não sabia. Fala,
mas é exatamente isso. O nosso padrão de qualidade é alto, entendeu?
Aham, sim.
Jamba, me conta uma coisa que você aprendeu hoje.
Eu sei uma coisa que o Jamba aprendeu.
Eu aprendi que alho porró está certo.
É isso. Leva essa pra casa, Jamba.
Ai, cara, mas queria aproveitar aqui pra agradecer os nossos apoiadores no apoia.se/bumbumcast e falar aqui dos nossos novos apoiadores.
Tem novos?
Tem novos.
Dan, toca aí a musiquinha do Oscar. Esses são os novos apoiadores do Bumbumcast. Thales Machado, Manuela Gasparotto. Muito obrigado.
Uhul!
Obrigado, gente.
Na verdade, foi só um novo, só o Thales Machado. Manuela Gasparotto, é porque no programa passado eu falei que o nome dela era só Manu, porque não tinha nada escrito.
Entendi.
Aí ela escreveu reclamando. Aí, não, justo, estou falando o nome dela agora. Muito obrigado, Manu.
Obrigada.
E é isso, se você quiser apoiar a gente, entra lá no apoia.se/bumbumcast. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar Bumbumcast ou Senhor Bumbum, você vai achar, assim, tipo, dá um search lá. Procura a gente também, né? Nossos perfis.
No Instagram, né?
É. Vitor Brant, Suza, Hel Ravani.
Eu.
Né? Uhum. Valeu, Dan. Danilo Santana, nosso produtor aqui. Sempre gravando com a gente nos sábados.
Saudades, Dandan, bolinho.
A Hel falou saudades, Dandan, bolinho.
E é isso aí, até semana que vem.
Então tá.
Beijo, galera.